voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu converso hoje sobre a crise energética com os deputados Fábio Garcia, do PSB do Mato Grosso, e Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. Deputado Jaime, o senhor começou no último bloco a falar sobre a questão do gás. Eu sei que o senhor é da Frente Parlamentar em Defesa do Gás Natural. Como é que o gás natural pode, qual o potencial dele como fonte energética?
Então, nós ainda não aproveitamos de forma adequada o gás natural no Brasil. É, nós, enquanto aí eu diria que nos países mais importantes do mundo, nós chegamos a 20, 25% do gás na matriz energética. Nos Estados Unidos esse processo é absolutamente crescente, né? No Brasil nós não chegamos a 10, 12%. Então ainda nós estamos muito aquém da média mundial. O gás no Brasil sempre foi visto como um subproduto, como um problema a ser resolvido. Tem que explorar petróleo, o gás vem junto e o que é que eu faço com esse gás? Vou utilizá-lo como subproduto. Isso precisa ser mudado. O gás tem que ser visto como um produto nobre para geração de energia e tem que ser melhor planejado. Parte da nossa geração hoje é feita já com gás, né? É uma geração chamada programada, planejada. Quando você tem os contratos de fornecimento de longo prazo, os preços do gás caem bastante. Quando você tem aqueles fornecimentos que são esporádicos, como é o caso agora de praticamente grande parte das usinas que entraram em funcionamento, claro que o preço do gás é muito mais caro. Você vai comprar no mercado, mesmo no mercado internacional, quando você tem que importar o gás natural liquefeito, esses preços são mais altos. E por isso é que essa geração improvisada, ela acaba refletindo na conta do consumidor. Você está pagando mais caro porque foi mal programado, mal planejado, tem que fazer uma compra no mercado spot de gás, e isso te gera um custo mais alto. Mas a lei do gás natural que nós temos no campo de Libra, a perspectiva de que nos próximos 5 anos, apenas no campo de Libra, né, do pré-sal, nós vamos ter uma produção de gás associada ao petróleo, é praticamente o que nós temos hoje da produção no Brasil. Quer dizer, nós podemos dobrar a nossa produção de gás. Então isso é um fenômeno que vai ocorrer já com o pré-sal. Mas nós temos que fazer uma reflexão sobre uma nova tecnologia. A tecnologia que revolucionou a economia americana. Tirou, está tirando a economia americana do seu default, da sua crise, da sua recessão. Está promovendo a reindustrialização dos Estados Unidos. O Brasil, já há 2 ou 3 anos, perde investimentos para os Estados Unidos em função do custo da energia, que é o shale gas, é o gás de xisto. A tecnologia já relativamente antiga da utilização do gás de xisto, mas com o chamado fraturamento hidráulico, que eu tive a oportunidade de visitar na Pensilvânia, tive a oportunidade de debater isso com o Departamento de Estado nos Estados Unidos, isso revolucionou o custo operacional dessa exploração. E o custo de energia lá está chegando a 1/3 do custo convencional.
E o Brasil tem reservas?
O mundo inteiro tem grandes reservas de gás de xisto. O Brasil tem, a Argentina tem, o Paraguai está todo em cima de uma bacia de gás de xisto, né? É preciso ter os cuidados ambientais, porque nós temos aqui o aquífero Guarani, isso está lá embaixo, misturado, temos que ter todas as precauções. Mas a tecnologia já existe, os Estados Unidos já está explorando. Lá também tem os problemas dos aquíferos, né? Como lá vive uma federação, alguns estados aprovaram rapidamente, como a Pensilvânia, que é um estado que vivia talvez a sua mais grave crise e está se recuperando em função do gás de xisto.
Deputado Fábio, a gente sempre falou, parecia, quando há alguns poucos anos atrás, falar em energia solar, energia dos ventos, era uma coisa de ecologista, de organizações completamente alternativas. Mas a Alemanha produzir 40% da sua energia em fazendas de energia solar, quer dizer, isso é uma coisa mais séria. O Brasil devia investir nisso. Como é que isso poderia ser, como é que poderia se dar essa produção?
O Brasil vive um início de desenvolvimento das fontes alternativas, em especial eólica e solar, né? A energia eólica, ela é uma realidade no Brasil já. Ela hoje já tem uma participação representativa na nossa matriz energética, a solar ainda ela é incipiente. A Alemanha começou o desenvolvimento de energia solar com subsídios do governo alemão para que essa tecnologia
sol, né?
pudesse se desenvolver.
O que é muito curioso, quer dizer, um país como o nosso, com enorme potencial, né, de sol o ano inteiro praticamente, os verões que nós temos quentíssimos, deveriam servir para alguma coisa mais do que nós vimos na praia do Rio de Janeiro. Podíamos produzir energia. E a Alemanha, com toda a dificuldade, extensos invernos, muito frio, um período de sol durante o ano muito menor do que nós, consegue revolucionar ao aproveitamento solar.
E então, a gente tem um grande potencial. Óbvio que ela, toda nova fonte de energia elétrica, ela precisa ainda de um aprimoramento tecnológico. A energia solar, os painéis fotovoltaicos, eles têm evoluído ao longo do tempo, e o que se espera é que eles sejam mais eficientes, que eles possam entregar um fator de capacidade maior, reduzindo então o custo da energia gerada, para que a gente possa...
Depende de subsídio, depende de uma política traçada.
Hoje claramente depende de um subsídio tarifário e também depende de um subsídio financeiro, de financiamento, para que a gente possa viabilizar.
Mas o Brasil investe nisso hoje?
O governo brasileiro fez um leilão de aproximadamente 1.000 megawatts de energia solar e tem programado novos leilões de energia solar para o Brasil ainda esse ano, um novo leilão de energia solar ainda esse ano, para que a gente possa desenvolver essa matriz no Brasil.
Em Portugal, na Espanha, os países da Europa, nós já temos a chamada microgeração. Cada residência promove e gera a sua energia elétrica, com painéis fotovoltaicos no telhado das casas. Existem cidades inteiras em Portugal, que eu tive a oportunidade de visitar, utilizando essa tecnologia. Você gera energia para o seu consumo. Se naquele dia ou naquele mês você gerou o relógio medidor, ele funciona nas duas direções, você pode retirar a energia do sistema para complementar o seu consumo, ou você pode gerar energia e jogar no sistema
que
você recebe.
A gente tem lei que permite,
né? O Brasil já permite
jogar no... Em que você recebe. Pois é, mas nós precisamos de uma política verdadeira, de incentivo, de colocar esses painéis no mercado a preços adequados, a custos desonerados, tirando toda essa pesada tributação, com financiamentos. Aí eu acho que tem que entrar políticas em que você possa permitir ao usuário que ele compre o painel, instale, e que a própria geração de energia possa fazer o pagamento da sua prestação daquele equipamento que ele comprou. Isso é possível quando você tem uma política bem orientada para essa finalidade. Então, existem as fazendas de geração de energias, que são áreas extensas com painéis fotovoltaicos, né? Essas áreas onde nós não temos vocação para agricultura, áreas mais áridas, onde nós temos um grande potencial de sol. Tudo isso é possível. Basta vontade, decisão, determinação, competência e utilizar adequadamente os mecanismos de financiamento.
O Brasil já tem legislação para o que a gente chama de microgeração e geração distribuída, né? Que permite efetivamente que o consumidor de energia possa fazer uma autogeração e aquilo que ele não consumir ao longo do dia, ele entrega ao...
Mas isso é micro, né, deputado?
Mas são milhões de micro.
Para uma produção. E é possível uma produção ela ser transportada pelo país?
Ela sim, através das linhas de transmissão. Hoje o sistema brasileiro ele é interligado, né? A gente tem restrições, obviamente, de interligação. Inclusive, nós temos restrições de inclusão de nova capacidade de geração para que a gente, em algumas regiões, por esgotamento da nossa capacidade de transmissão. Ele é micro, mas se ele
Se produzir mais, não dá para distribuir isso?
Em algumas regiões hoje, a gente já não pode mais nem cadastrar projetos energéticos para os próximos leilões, porque já não existe mais capacidade de transmissão de uma região para outra. Mas ele é micro, mas se ele for utilizado, né, de forma... no Brasil inteiro, de forma abrangente no Brasil, e ele ajuda muito a que a gente possa ter um balanço energético mais favorável. Inclusive, eu dei entrada em dois projetos de lei. Um deles trata efetivamente da gente poder viabilizar ou melhorar a viabilidade da instalação de painéis solares em residências no Brasil, né? Permitindo que as pessoas possam utilizar o seu saldo de FGTS para instalar painéis solares em residências no Brasil, para que a gente possa descarregar um pouco o sistema. E também para que a gente possa ajudar a população brasileira a pagar a conta de energia elétrica no Brasil, que é um tema que nós não podemos deixar de debater esse ano no Brasil. O outro projeto meu de energia elétrica prevê, na verdade, que a gente possa fazer um ajuste nessa conta de desenvolvimento energético, que ela saltou de 2012 de 3 bilhões de reais para 2015, 25 bilhões de reais, a gente teve um aumento no Brasil de 23% de energia elétrica agora, e esse aumento, 80% dele advém dessa conta de desenvolvimento energético. Principalmente por uma decisão política do governo federal de não aportar mais recursos do Tesouro Nacional nessa conta. Em 2013, quando anunciou a redução de energia elétrica no Brasil, em 2014, na continuidade dessa redução, o governo federal aportou 20 bilhões de reais de recursos do Tesouro Nacional na conta da CDE para reduzir a energia elétrica no Brasil. Esse ano, o governo federal prevê não aportar nenhum real sequer na conta de desenvolvimento energético. Então, fez com que a gente tivesse que, de forma extraordinária, aumentar a tarifa de energia elétrica no Brasil. Com um agravante muito sério para o país. Os submercados, as pessoas que estão na região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, pagam essa conta num valor 4,5 vezes maior do que as pessoas que estão no norte e do nordeste, o que faz com que um consumidor de classe baixa, por exemplo, do meu estado de Mato Grosso, ele termine subsidiando energia elétrica de um consumidor de classe alta no nordeste do Brasil. Então o projeto prevê, na verdade, que a gente possa resgatar a política criada pelo governo federal em 2013 para que o governo federal continue aportando recursos no Tesouro Nacional para diminuir o tamanho dessa conta e que a gente faça a divisão dessa conta da CDE de forma mais equilibrada em todos os submercados do Brasil.
Deputado Jair.
Bem, a microgeração traz a vantagem dela poder ser produzida próximo do centro de consumo. Portanto, não tem que fazer grandes transmissões, né? As energias que são produzidas hoje em Belo Monte, no norte, que virão para o consumo no sudeste, elas têm que passar por grandes redes de transmissão. E existe só no processo uma grande perda na transmissão dessa energia. Um terço da energia você perde só no processo de transmissão. Então, essa distribuição, essa microgeração, essa geração da energia solar e eólica, ela tem a vantagem de poder ser produzida perto do centro de consumo. Portanto, investir em microgeração, em energia solar, em energia eólica, na energia do gás natural, do gás de xisto, que é uma tecnologia que para os Estados Unidos aflorou com muito mais velocidade. Aqui nós não temos um sistema de gasodutos adequado ainda, isso leva anos, né? Mas que deve também começar a ser perseguida com mais firmeza, com mais determinação. Alternativas existem. Precisamos de firmeza, de uma política adequada, da disposição de ter incentivos fiscais para isso que o Brasil deseja, como fez a Alemanha, como tem feito Portugal, como tem feito Espanha, como tem feito Estados Unidos. Enfim, nós temos exemplos pelo mundo todo. A Islândia com energia geotérmica. Os potenciais no Brasil são enormes. Felizmente, nós temos muitas portas, muitas alternativas para a nossa alteração, para a nossa mudança, para o futuro da nossa matriz energética. Precisamos de decisão e firmeza.
Muito obrigada, deputado Jaime Martins. Muito obrigado, deputado Fábio Garcia.
Obrigado.
O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser entrar em contato com a gente, manda uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou ligue 0800-6969. Ligação gratuita. Até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.